בעזרת השם, דף צדיק ח', ציטת דף דמי מנחות עולה פסור בנביזון עובדיו שלום עליכם. תמוז דף צדיק ח', נעשה תשמליה ג'סימה וכמה אמה בינונית. ומוזו של פרסד, אומה ג'סקוסנטר במידג'ה יהודה, וזו קונסייטו אקינו בית המקדש, סיוזב העמיג'ית דה אמה. אז וזוזב האמה מיור, אז וזה אמה מנור. תראו, פרגונת אמרה, קונטו האמה נורמל, בינונית. אמר רבי יוחנן שישה טפחים. אמר רבי יוחנן, האמה נורמה או מג'ה אג'י סייס טפחים. כדה טפח הפרוס המדמים של די סינצ'ימטרוס. עשר האמה נורמה. צ'י האמה פיקנה כג'י סינקו טפחים. וזו לסקוינסיה, קונטו מג'י האמה מיור. אמר רבי יוסי ברבין, אף עננה מטרינה. אמר רבי יוסי ברבין, ודה משנה סין כי האמה נורמה אלא ג'י סייס טפחים. רבי מאיר אומר, השולחן אורכו 12 ורוחבו 6. ג'יסי רבי מאיר, כי המזה דו איכל, המזה סגרדה דו בית המידש, מג'יע דוזי טפחים ג'י קומפרימנטו, איסייס טפחים ג'י לארגורה. ופסוק ג'יס, כי הקומפרימנטו דה מזה דוי זעמות, ילארגורה ג'ו מאמה. טוב, רבי מאיר פלו, כי הקומפרימנטה ג'י דוזי טפחים, פולי קדה אמה, ג'י סייס טפחים. Então, no ano passado, conforme a mesa sagrada era medida com a amá normal e chegou a fazer essa conta, 12 tfachim para 2 amot, então uma amá são 6 tfachim com a largura da mesa. Pergunta, Michal de Avia, a amá de Nefishamina. Se você me diz que a amá normal, média, é de 6 tfachim, significa que tem uma amá maior. E tinha uma amá maior. והטרנד כמובן המשנה, שתי אמות היו בשושן הבירה. ציון קוורטו נו בית המקדש, כששרב השושן הבירה, חדר שושן הבירה. ציון דזיון דה סידה ג'י שושן נפרסיה. דה היסטוריה ג'י פולין. מוזי פורקסי דזיון הסקוויסיה. נסי קוורטו, ציון דויס בסטוינס, כמו חגווס, כי בג'יון ומאמה מיור. אחת על קרן מזרחית צפונית, ואחת על קרן מזרחית דרומית. בסטון, סתיוון האסקינה נורדס של נסי קוורטו, אותו בסטון שמג'ידה דאמה מיור, סתיוון האסקינה סודס. שעל קרן מזרחית צפונית, יתרה של משה חצי אצבע. פעלה משנה, ובסטון, כסתיוון נורדס של נסי קוורטו, מג'יה, האמה נורמל, ג'י סייס טפחים, אימה איזמייל דדו. שעל קרן מזרחית דרומית הייתה יתרה עליה חצי אצבע. ובסטון דה האמה מיור, נעסקינה סודס צ'דו קוורטו, מג'יע מה איזמייל דדו. תאום מג'יע סייס טפחים, אי אום דדו. האמה נעסקינה נורדס צ'דו קוורטו, מג'יע סייס טפחים אימייל דדו. האמה que ficava na esquina sudeste do quarto, esse bastão de medida, essa régua, media uma amá normal de 6 tfachim e mais um dedo no total. Nemzete terá o chamoshé etzba, então, isso fala a Mishná. Velama, amru achat dorá ve achat ktana. Por que tínhamos essas réguas nesse quarto? Uma media 6 tfachim e um dedo, outra 6 tfachim e meio dedo. Por que isso? Então, כדי שיהיו האומנים נוטלים בקטנה ומחזירים בגדולה, כדי שלא יבואו לידי מעילה. ומוציאו הסיגינש, ובית המקדש הזה פריסיזבה קונטרטה קונסטרוטור. פריביל קונסטרו מורו או אותרה קוויזה. אינטאו, ג'יגמוס קיווין קונסטרוטור פרה וחספונסבל ובית המקדש. וחספונסבל ג'יס כי הייתי קונסטרוי פור אקזמפלו מורו ג'י וינצ'י אמות. E o responsável trazia a amá de 6 tfachim. Então, o construtor falava que ele tinha que cobrar 100 moedas, por exemplo. Então, ele calculava a amá de 6 tfachim e dizia que vai receber 100 moedas. No nosso caso, por exemplo. Quando ele ia construir o muro, davam para ele a amá maior, que media mais do que 6 tfachim. Então, quando ele ia construir 20 amot, ele ia construir 20 amot de 6 tfachim e mais alguns dedos. E O motivo que faziam isso é porque se ele constrói menos do que ele tem que construir, ele constrói alguns dedos menos, ele ainda merece as 100 moedas. Ele tinha que construir 20 amot de 6 tefachim por 100 moedas, no nosso caso. Deram para ele a régua da amá com meio dedo a mais ou um dedo a mais. Na hora que ele vai construir, ele vai usar essa régua. Então, ele tem que construir agora 20 amot normais e mais alguns dedos. Mesmo que ele construa menos do que isso, menos, alguns dedos a menos, ele ainda construiu 20 amot de 6 tefachim. Então ele merece ainda 100 moedas. Mas se ele vai usar a amá de 6 tefachim exatos para construir, ele tem que construir perfeitamente toda essa medida. Se ele construir alguns dedos menos, ele merece menos do que 100 moedas. Ele vai cobrar 100 moedas, vai estar pecando o pecado de Meilá. E está tendo proveito desse extra que ele cobrou, sem permissão, está tendo proveito de algo do Betamigdash de forma proibida, e estaria pecando o pecado de Meilá. Para isso não acontecer, damos para ele construir a régua maior. Se ele construir alguns dedos menos, ele ainda merece as 100 moedas porque ele construiu os 20 amot. Então pergunta por que duas réguas, uma com meio dedo a mais, outra com um dedo a mais, por que isso? Por que duas? Então responde, Hada le kaspa vedava vechada le binyana. A amá maior, que media 6 tefachim e meio dedo, era para construção de coisas de prata e ouro. Meio dedo vale bastante. Então, para que aquele que vai construir não perca muito, tendo que construir meio um dedo para cada amá, então deram para ele a régua que tinha meio dedo a mais. Então, meio dedo a mais já dá um bom desconto para esse construtor. Então, quando ele vai construir algo de prata e ouro, o Betamidash mostra para ele a amá de 6 tefachim. Ele vai dizer que ele vai cobrar, digamos, 100 moedas por amá. Na hora que ele vai construir, vão dar para ele a régua dos 6 tefachim e mais meio dedo. Se ele constrói um pouco a menos, ele ainda merece o valor que ele vai receber. Mas para construção de pedra, que não é tão cara quanto prata e ouro, naturalmente, davam para ele a amá com um dedo a mais, porque ele não vai perder dedo com isso. Temos uma Mishnah no Tratado de Midot. Shara Mizrach Alav Shushana Birat Tzura. Fala a Mishnah sobre esse quarto chamado Heder Shushana Birah. Em cima do portão leste da Azara tinha um quarto. Então no leste tinha um portão, em cima desse portão leste tinha um quarto que se chamava Heder Shushana Birah. Tinha o desenho da cidade de Shushan na Pérsia. Mas então, por que esse desenho no Beit HaMikdash? Então, Lafrizda e Rav Yitzhak Bar Avzim. Os sábios discutiram. Hadamar, um deles disse, que deixeu Shedu Meichan Baum. Uma opinião é porque os persas deram a permissão dos judeus de voltarem à terra de Israel para construírem o segundo Beit HaMikdash. O povo saiu de forma pacífica da Pérsia e os persas obrigaram os judeus a desenharem a cidade de Shushan no Beit HaMikdash. E conforme essa opinião, o motivo é para que os judeus tenham gratidão ao governo persa. O governo persa também patrocinou a construção do Beit HaMikdash. Então, como gratidão, os persas falaram, desenhem a cidade de Shushan para que o povo tenha gratidão aos persas. Vechadamar, outra opinião fala, que deshete emat malchut ale, que os persas obrigaram os judeus a desenharem a cidade de Shushan no Beit HaMikdash para que o povo esteja subjugado aos persas, ou seja, para que o povo ainda tenha reverência, temor ao governo persa, mesmo estando na terra de Israel. Amar Rabbi Anai, leolam te emat malchut alecha. Fala Rabbi Anai, devemos ter reverência ao reinado. Mesmo um reinado goi não faz diferença. Devemos ter temor e reverência ao reinado. Shinemar, como se vê, ויעדו כל עבדיך אלה אליי, וישתחוו לי לאמור, ולא כאמר לי. משה רבינו foi para Paró, avisando Paró, que se o povo não sair do Egito, Hashem vai trazer Makat Bechorot. E Moshe Rabbeinu falou para Paró que se Makat Bechorot acontecer, os escravos de Paró vão se curvar para Moshe Rabbeinu, implorando para que os judeus saiam do Egito. O que aconteceu depois é que também Paró veio e se curvou para Moshe. Mas isso Moshe não falou para Paró. Pergunta, por que Moshe Rabbeinu não falou que também Paró vai se curvar para Moshe Rabbeinu, implorando que os judeus saiam do Egito? Então, fala agora, porque Moshe Rabbeinu teve reverência a Paró. Mesmo nesse momento, Moshe Rabbeinu respeitou Paró, não disse, você vai vir se curvar para mim. Falou, os seus escravos vão vir se curvar para mim. E meu Hanan Marmeacha, e meu Hanan traz um outro passo para isso, Shneimar, ויד השם הייתה אל אליהו, וישנס מותנה, וירוץ לפני אחיו, עד בואכה ישראלה. Sabemos do episódio de Eliau Behar HaKarmel. Eliau, o navio, falou para o povo que estavam todos servindo a idolatria, que ele vai trazer um animal, vai abater, e Hashem vai trazer fogo dos céus, sacrificando esse animal. Isso que aconteceu. E no sacrifício dos idólatras, nada aconteceu. Então, depois disso, Eliau Anavi viu o rei Ahav cavalgando sozinho. Falou, e Eliau Anavi correu atrás de Ahav para acompanhar o rei. Não era uma honra para o rei cavalgar sozinho. Então Eliau Anavi foi honrar o rei. Daqui se vê que a pessoa tem que ter reverência ao rei. Ve'aleu Letrufa. Uma das profecias do terceiro Betamigdash é que vai sair um novo rio próximo ao Betamigdash. E com árvores frutíferas, ve'aleu letrufa. As folhas que vão nascer vão ser letrufa. Literalmente, vão ser para curar as pessoas. São folhas milagrosas. Mas essa palavra letrufa também é uma dica para lehatir pe. Outra coisa. Para abrir o orifício. Então, o que significa isso? Rav Chisa e Rav Isa Baravdim. Sabe o que discutiram? Hadamar, um deles disse: lehatir pe shelemala. Uma opinião diz que os mudos, lo aleno, eles vão comer dessas folhas e vão começar a falar. Então, latir pe shelemala, para abrir a boca de cima, a boca normal. Vechadamar latir pe shelemata. O outro sábio diz que essas folhas vão abrir o orifício de baixo. Ou seja, que as mulheres que não conseguem dar a luz, não conseguem engravidar, vão comer dessas folhas e vão receber fertilidade. Itmar foi ensinado, Hiske amar latir pe ilamim, Barcapará amar latir pe akarot. Então, Hiske e Barcapará também discutiram sobre isso, o mesmo debate que a gente acabou de ver. Então, Rabban fala a breta. Ilu neemar velakafta solet veafita ota shtemesre halot. Então, esse pasuk é do Lechem Apanim, os 12 pães. Diz o pasuk, você pega farinha, asse 12 pães. Na sequência, o pastor diz, coloque na mesa do Eichá, em duas estruturas, duas maarachot, cada estrutura com 6 pães. Então, a Breta vai explicar por que o pastor tem que detalhar tanto. Se a Torá tivesse dito só, pegue a farinha e asse 12 pães, Vesam Dautam Shtayim Maarachot, e teria dito, coloque em duas estruturas, se a Torá não tivesse dito que cada estrutura tem 6 pães, a gente poderia colocar 4 pães numa estrutura, 8 pães em outra estrutura, em cima da mesa do Eichá. Por isso a Torá fala que cada estrutura tem 6 pães. Se a Torá tivesse escrito, são duas estruturas, 6 pães na estrutura, e eu poderia pensar errado que são duas estruturas e a Maharaj é mais uma estrutura, cada uma com 6 pães. Quer dizer que no total tem 18 pães. Por isso, o Torá escreveu 12 pães. Se tivesse escrito duas estruturas, Shesha Maharaj, eu poderia pensar que Shesha Maharaj é mais uma estrutura, uma terceira estrutura, Shesha Maharaj, cada uma com 6 pães, são 18 pães. A Torá escreve que são 12 só. Vilu Neemar Shtemesre Halot, Uma Arachot, Vilu Neemar Shtaim, Veshesh. Se a Torá tivesse dito são 12 pães do Lechem Apanim, em estruturas, e não teria dito que são duas estruturas, aí Teomer Shloshar Shelar Barba. Eu poderia dizer que a gente poderia colocar 4 pães em 3 estruturas. Então, chegando em 12 pães também, mas em 3 estruturas. Lecaire Neymar, 2x6. Por isso ela escreve que são duas estruturas, cada uma com 6 pães. Então, Hachilo e o Bruxa, os Mikraot Alalo, Lolamano. Ok, então como é que fica tudo isso? No tem 2 Maarachot, Shel 6x6. Vem Natan, a Hachil Arba, a Hachil Shmone, Baiatza. A Torá veio dizer que são 12 pães em duas estruturas, com 6 pães cada um. Então, se a gente colocar 4 pães em uma estrutura e 8 pães na outra, em cima da mesa não valeu. Não saímos da obrigação. Pergunta: Shtaim Shel Sheva Sheva. O que acontece se a gente coloca 7 pães em cada estrutura? Total de 14 pães. Rebbe Omer, Roim Ta Elioná, Keilu Ena. Fala, Rebbe. Tudo bem. Valeu. Esses 2 pães de cima, esses 7. O 7º pão de cada estrutura não é levado em conta. É um extra. Não é levado em conta, não é parte do Lechem HaPanim. Então, valeu. O pasuk aparentemente veio dizer que em cima dos 6 pães temos que colocar os 2 Bazehei Levoná. Os 2 utensílios com a especiaria. Então, isso tem que ser em cima dos 6 pães. Se tem um 7º pão lá, esse 7º pão está separando entre a Levoná e os 6 pães. Então, seria uma chatzitá, uma obstrução. Então, fala o sábio. Rebbe não sustenta assim. Ou seja, Rebbe diz, demar al besamuch. Fala Rebbe que se al não significa sobre, a levona não estará sobre os pães, estará próximo aos pães. Em cima da mesa. Detalhe como fala Braita, Rebbe, o medis, Rebbe. Minatata ala maarachet. Falou Rebbe, coloque a especiaria próxima aos pães. Al é próximo. Fala Breta, talvez pergunta Breta, talvez al é como a tradução literal, sobre. Porque Rebbe diz que al é próximo. Nesse caso. Fala Breta, que não. Às vezes, al tem que ser próximo, não sobre. Como nesse caso. O pasuk diz, coloque a cortina do Kodesh HaKodashim al arca. Al haaron. A cortina não estava sobre a arca. A cortina separava entre o Eichar e o Kodesh HaKodashim, estava próximo à arca. Então, você vê que al, às vezes, é próximo. Fala bem aqui também. As especiarias estavam próximas aos pães, não em cima. Colaquinim Shom Migdash Vechulem, Tan Rabbanan fala a Breta. A Breta vai voltar ao que disse a Mishnah. Colaquinim Shom Migdash, Orkan Leorkor Shel Bait. Todos os utensílios do Bet HaMikdash estavam na mesma direção do que o comprimento do Bet HaMikdash. Ou seja, o comprimento dos utensílios estava na mesma direção do que o comprimento do Bet HaMikdash. O comprimento do Bet HaMikdash era de leste a oeste. Então também, o comprimento dos utensílios, como a mesa, como a menorá, estavam também de leste a oeste. Chutz me'aron shorkol erochbo shel bayit. Com exceção da arca sagrada. O comprimento da arca sagrada estava de norte a sul, a largura de leste a oeste. Vekach haya munach, vekach hayu badav munachim. Fala bem assim que estava a arca, assim que estavam as hastes da arca. As hastes que os levim usavam para carregar a arca. Mas que amar, o que disse a Breta? Assim estava a arca, assim estavam as hastes, o que isso vai apresentar? Então fala a Breta. Ahi que amar, kachaya munach, mitebadav, kachayu munachim. Ou seja, fala a Breta. Uma vez que as hastes estavam de leste a oeste, tem que ser que a arca estava de norte a sul. O comprimento da arca estava de norte a sul. Vamos ver na sequência que as hastes estavam presas à largura da arca, na mesma direção do que a largura da arca. A largura da arca estava então de leste a oeste, como as hastes. Então, o comprimento da arca estava de norte a sul. Pergunta o Badav Minalan, da onde se sabe que as hastes da arca, os Badim, estavam de leste a oeste? Então, detalhe fala breta. Ve'arichu abadim. As hastes vão se prolongar mais do que a própria arca. Yachol lo ayu nogim baparochet. Será que as hastes não encostavam na cortina entre o Kodesh HaKodashim e o Eichal? Tamud lomar, ve'irau. Falou o Passu que do Eichal a gente tem que poder ver as hastes. E vai era o Yaholayu Mekanim Baparochet. Será que assim temos que ver as hastes do Eichal? Então deve ser que tinham dois furos na cortina e as hastes atravessavam esses furos. Aí a gente vai poder ver as hastes estando no Eichal. Modular Loyerau Ahutza. Falou o Passu que não podemos ver as hastes próprias do Eichal. Então as hastes não atravessavam a cortina nesses furos. Não tinham furos. Então, Raquel, como é que ficava isso? Beirão, loirão. Viramos a página. Dorquino, boltim, baparochet, bedomin, kimenshneda, deixá. Que se fazia o seguinte. As duas hastes empurravam a cortina. A pessoa que olha de fora no Eichal, ele via as duas hastes empurrando a cortina. Como duas mamas de uma mulher, fala Gmaragui. Shneda, deixá. Como o Passu dá uma dica para isso. Então, se as hastes empurravam a cortina, as hastes estavam de leste a oeste, porque a cortina estava no leste do Kodesh HaKodeshim. Então, pergunta: Minade Badav Lefutia de Aron Havoyatvi. De maior Kodesh Aron Havoyatvi. O que foi dito antes? Uma vez que as hastes estão de leste a oeste, e as hastes estavam presas à largura da arca, então a largura da arca também estava de leste a oeste, o comprimento de norte a sul. Pergunta, talvez as hastes estavam no comprimento da arca, presos ao lado do comprimento. Então, por que não falar assim, que o comprimento da arca também estava de leste a oeste? Maravilha, tregavre beamta opaga lomistagileu. Então fala a vida o seguinte, quando os Levim carregavam a arca no deserto, tinham quatro Levim que carregavam, dois de um lado, dois do outro. Os Levim tinham que estar entre as hastes, carregando. E a largura da arca é de uma ama e meio. Fala a vida, não é possível que dois Levim estavam entre as hastes, num espaço de uma ama e meio. É muito pequeno. Então, tem que ser que as duas hastes estavam presas à largura da arca, no lado da largura. Dessa forma, os Levim têm dois amot do comprimento da arca para ficar entre as hastes e carregando. Seja assim, então, por isso temos que dizer que as hastes estavam presas à largura da arca e os Levim têm mais espaço, todo o espaço do comprimento para ficar entre as hastes, dois Levim de cada lado carregando. Da onde se aprende que tinham quatro Levim carregando a arca? Talvez só tinham dois, talvez tinha um de cada lado. Então fala que não. Dirtive na sua que atim trei, no se amigdash na metrei. Aqui atim no plural são dois, e no se amigdash também no plural são mais dois. Então são quatro no total. Então as hastes estavam presas à largura da arca. E as hastes estavam com certeza de leste a oeste, porque empurravam a cortina que estava no leste. Então o comprimento da arca estava de norte a sul. Continuamos. Tandrama Velabet. Asana Shulchanot Asa Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, quando construiu o primeiro Bet HaMikdash, ele fez também 10 mesas para ficar no Eichal. Tinha já a mesa de Moshe Rabbeinu. Shlomo HaMelech fez mais 10 mesas. Shemad do Pasuk, Vaya Shulchanot Asara. Ele fez 10 mesas. Vaya Nak Baichal. Todas as 11 mesas estavam no Eichal, e dessas 10 mesas que Shlomo HaMelech fez, 5 estavam à direita, 5 à esquerda. Então, vem tomar, se você for me dizer o seguinte, talvez você vai me dizer, 5 mesas estavam à direita da porta do Eichal, 5 mesas à esquerda da porta. A porta estava no leste. Talvez é isso. Não. Se for assim, a porta está no leste, tem 5 mesas no norte e 5 mesas no sul, não pode ser, porque a mesa tem que estar no norte. Então conclui aqui a Gemara, todas as mesas estavam no norte. A mesa de Moshe Rabbeinu no meio, 5 mesas à direita, 5 mesas à esquerda. Tendo Rabbanan falar uma outra breve agora sobre as menorot. Esser menorot a Shlomo. Shlomo Melech fez 10 menorot para o primeiro Bet HaMikdash. Shneimar ve'asita menorot, azav. עשר כמשפט, ויתן בהיכל חמישה מימין וחמישה משמאל. איסוף על הפסוק, רפייס דייס מנורות, אז תודה לס מנורות אירם ולידס פרה, סי המנורת בהיכל, סינגו סתבו הג'ירייטה, סינגו הסקרדה. ואם תאמר צלו זה פורמידי זה, חמישה מימין הפתח וחמישה משמאל הפתח. תובדו סי מפעלה, סינגו מנורות סתבו הג'ירייטה דה פורטה דו היכל, סינגו הסקרדה דה פורטה. כנאו, אם כן מצינו מנורה בצפון, סי הסינג תראימו סינגו מנורות נו נורצ'י, יז מנורות תן כסתענו סו, ותורה אמרה, ואת המנורה נוכח השולחן, נפרנצ'י המזה, או סטג'ה מזה סתבו נו נורצ'י, המנורה עם פרנצ' נו סו. אלא של משה באמצע, חמישה מימינה וחמישה משמאלה. תו המנורה, ג'י משה רבין הסתבנו מיו, סינקו הג'ירייטה, סינקו הסקרדה. תודס נו סו. תנא חדתם וזומא ברטה. מחצי בית ולפנים היו מונחים. דו. ומה ברטה פעלה? כי אז מזה זה שלמה המלך הסתבן, הוא קופנדו מתאג' דו איכה. ותנא חדה, משליש הבית ולפנים, מאוד רב ברטה פעלה, כי אז מזה זה קופבו, um terço do Eichal. Uma contradição? No Lokash não tem nenhuma contradição. Marca Hashi Bet Kochia Kodashim Beada Eichal. Marca Hashi Bet Kochia Kodashim Beada Eichal. O comprimento do Eichal era de 40 amot. Excluindo o Ulam. Tirando o Ulam. O Eichal próprio media 40 amot. O Kodashia Kodashim media 20 amot de comprimento. Então, uma braita somou a área do Eichal com o Kodesh HaKodeshim, 60 amot, e disse que a mesa, as mesas de Shlomo HaMelech ocupavam um terço. Ou seja, que as mesas ocupavam 20 amot, que era um terço de tudo isso, desses 60 amot. A outra braita, quando mediu o Eichal, mediu só o Eichal, os 40 amot, e disse, esses 20 amot que as mesas ocupavam, era metade do Eichal. Então, é a mesma coisa. São 20 amot para as mesas. Um sábio levou em conta também o Kodesh HaKodeshim junto com o Eichal e falou que é um terço, 20 de 60. Outro falou que é metade, que é 20 de 40. Mas é a mesma coisa. Então, o Rebbe falou a Breta. Mizrahu Ma'arav e o Munachim de Verebi. Farebi, as mesas estavam de leste a oeste. Rebbe Zabir Rebbe Shimon Omer, Mitzafon Vedarom. Fala Rabi Elazar Rabi Shimon que não, as mesas estavam de norte a sul, o comprimento das mesas de norte a sul. Mas estava de Rebbe, qual o motivo de Rebbe que disse que é de leste a oeste? Gamar mi menorá, ele associou as mesas com a menorá. Ma menorá mizrahu ma'arav, af hanená mi mizrahu ma'arav. Assim como a menorá estava de leste a oeste, assim também falou Rebbe, as mesas estavam de leste a oeste. O menorá gufa minala, da onde se aprende que a menorá estava de leste a oeste. Me dirti beder maravi yaroch oto aron begomer lifnei Hashem. Por causa do ner maravi, a vela do oeste. O pastor diz, tinha uma vela do oeste. Então fala, Rebbe, michal de kulu lai lifnei Hashem. Tem que ser que a menorá estava de leste a oeste, aí tem uma vela que é mais próxima ao oeste. Vesa kadada tzafon vederom, Kulu nami lifnei Hashem, porque se a menorá estava de norte a sul, então todas as velas estão na mesma distância do oeste. Não tem uma vela do oeste, a distância da menorá para o oeste, para todas as velas é a mesma. Então falou Rebbe, se o pastor diz que tinha uma vela mais próxima do oeste, tem que ser que a menorá estava de leste a oeste, aí tem uma vela mais próxima ao oeste. Continua. Vera beleza de Rebbe Shimon Maitam. Qual é o motivo de Rabi Elazar e Rabi Shimon? Ele disse que as mesas estavam de norte a sul. Por quê? Então, Gamar Me'aron, ele aprendeu da Arca Sagrada. Ma'aron, Tzafon Vedaron, Afalenam, Tzafon Vedaron. Falou Rabi Elazar e Rabi Shimon, o comprimento da Arca Sagrada estava de norte a sul, então o comprimento das mesas também estava de norte a sul. Vamos entender melhor isso na sequência. Verebi Nam Eligvar Me'aron. Por que Rebi não aprendeu da Arca Sagrada? Então falou Rebbe, Danin Chutz Michutz, Ven Danin Chutz Mifnim. A Arca Sagrada, o Aron, estava no Kodesh HaKodeshim. Isso é uma coisa. A menorá e a mesa estavam no Eichal. Então, fala Rebbe, faz mais sentido associar a posição da mesa com a posição da menorá, que os dois estavam no mesmo recinto. Então falou Rebbe, os dois estavam de leste a oeste. A Arca do Kodesh HaKodeshim são outros 500. Vera Bezab e Rebbe Shimon, língua de menorá, pergunta. Isso faz sentido? Por que Rabbi Elazar Bishmon não aprendeu da menorá? Tamarlach, menorá gufa tzafon vederom. Hava. Falou Rabbi Elazar Bishmon, a menorá também estava de norte a sul. Uma outra opinião. Falou Rabbi Elazar Bishmon, o comprimento da menorá era de norte a sul, assim como da mesa e assim como da arca sagrada. Yelaktiv yarochotu Aaron ubanav. Então pergunta. O raciocínio de Rebbe. O pastor diz que tinha uma vela mais próxima ao oeste. Se a menorá estava de norte a sul, todas as velas têm a mesma distância para o oeste. Então, responde Rabbi Elazar Ben Shimon de Metzades Levatstud. Conforme Rabbi Elazar, tinha uma outra situação lá. A vela do meio da menorá tinha o pavio apontando para o oeste. Essa era a vela oeste, porque o pavio apontava para o oeste. As outras seis velas tinham os pavis apontando para a vela do meio. Todos os pavis apontando para a vela do meio apontando para o oeste. Isso que significa Nera Maravi conforme Rabbi Elazar Ben Shimon. Detalhe, lá traz uma braita que explica melhor essa opinião. El mul pnei amenura yairu shibat anerot. Meramet shayum et tzadidim neem klapenir emtsai. O pastor diz que as velas estavam apontando para o rosto da menorá. O rosto da menorá é no centro, onde o corpo da menorá estava. Então, falou Rabbi Elazar, todas as velas apontando para a vela do meio. E a vela do meio apontando para o oeste. Essa não era a maravilha. Marabi Natan, Mikam Shem Tzai Meshubach. Falou Rabbi Elazar, aqui se vê que o mais especial tem que estar no meio. Então, se por exemplo tem vários sábios que vão se sentar, o sábio maior tem que se sentar no meio. Como essa vela principal da menorá era a vela do meio. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não percam, vamos ver mais sobre esse assunto da posição dos utensílios no Eichal. Vamos ver uma nova Mishnah. Como é que se fazia quando os Kohanim iam comer o Lechem HaPanim? Com muito mais, né? Pessoal, Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.